tinha me adiantado um pouco no capítulo 7, na semana passada, mas é um capítulo muito interessante porque nós vemos que tudo o que está acontecendo aqui está partindo do templo do Senhor. E ele fala no versículo 2, no final: todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorares ao Senhor. E o que serve muito de instrução para nós nos nossos dias é a semelhança do estado, né, moral, doutrinal também, que esses judeus estavam vivendo nesses dias aqui. É interessante porque nesses dias aqui, as 12 tribos já estavam divididas, né? E Israel, as 10 tribos, tinham seguido a ídolos e tudo mais, e saíram do lugar onde o Senhor estava. E Judá, então, ficou nesse lugar, e o templo realmente estava ali. Estava com os judeus em Jerusalém. Mas o que que estava acontecendo nesses dias? Como nós já dissemos antes, havia uma profissão fria, e muito exacerbada, uma profissão, né, que parecia que estava tudo mil maravilhas, mas na realidade não estava. Porque nós vemos que eles tinham falsos profetas ali falando que tudo estava bem, templo do Senhor, quer dizer, querendo colocar os privilégios que eles tinham como povo de Deus e como aqueles que estavam no lugar que o Senhor realmente estava. E eles tinham usado desses privilégios para querer fazer a sua própria vontade, andar nos seus próprios caminhos contra o Senhor, mas com essa capa de que estavam sendo fiéis ao Senhor. E isso então toca muito a nós nos nossos dias, né, dentro da cristandade, porque realmente é o que está acontecendo. Só que tem um detalhe a mais aqui, que era dentro desse povo dos judeus que estava acontecendo isso, quer dizer, aqueles que tinham se apartado, né, da corrupção de Israel, não estavam seguindo com a corrupção que Israel seguiu, com a idolatria, a imoralidade que Israel seguiu, as 10 tribos, mas eles mesmos, depois de terem ficado no lugar que o Senhor queria, ter esse grande privilégio do Senhor estar no meio deles, o que que estava acontecendo? Eles estavam então numa mera profissão exterior e não na realidade interior do que eles professavam. Então isso toca muito a nós, porque nós vemos que no século retrasado, né, no século XIX, nós tivemos algo bem assim na cristandade, que muitos cristãos se apartaram de toda a falsa profissão cristã que já havia então, né, desde o princípio da igreja, como nós vemos na história da igreja em Apocalipse 2 e 3. Nós vemos que eles se apartaram e começaram a congregar-se ao nome do Senhor e tiveram um grande privilégio, né, de revelações da palavra do Senhor e tudo. Mas o que aconteceu? O passar do tempo, logo no começo, já começaram novamente divisões, falsas doutrinas entrarem, imoralidade não julgada, enfim, uma série de coisas que afetaram, né, a fidelidade, aquilo que era realmente o que Deus esperava deles. E é claro que o Senhor preservou, né, um remanescente. Mas nós corremos esse risco igualmente, porque o fato de nós professarmos estar congregados ao nome do Senhor isso não nos isenta, não nos deixa imune a cairmos nos erros de ser uma mera profissão muito inchada, né, e com pouca realidade interior. Então, esse capítulo, inclusive todo esse livro, ele trata muito disso. E quanto ao templo do Senhor, é interessante, porque quando Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, entrou no deserto, depois atravessou o Jordão e entraram na terra, a casa de Deus, o tabernáculo que foi construído no deserto, ele ficou na região montanhosa de Efraim e ficou em Silo, que é esse lugar que ele menciona aqui. Então, podemos ler um versículo em 1 Samuel, capítulo 1. E nós temos uma sequência aqui, né, muito interessante, que depois de Deuteronômio, e daí então nós entramos em Josué, e eles entraram na terra com Josué, e depois vieram os juízes, e daí vem o livro de Rute, mas na sequência, né, nós vemos que começa 1 Samuel, o primeiro profeta. Em 1 Samuel, nós temos uns versículos aqui, nós podemos ler o capítulo 1, versículo 1: houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Gerão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Sufi, Efrateu. Este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor, ao Senhor dos Exércitos, em Silo. E estava ali os sacerdotes em Silo, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli. E assim por diante, só para mostrar como o tabernáculo, né, não havia o templo ainda, era o tabernáculo ainda, e ele estava nessa região montanhosa de Efraim, em Silo, nessa cidade onde eles então subiam para adorar o Senhor, e o Senhor pôs o nome dele ali, como nós vemos em Jeremias. E um versículo no Salmo 78 também nos mostra, então, falando o que Jeremias está dizendo aqui também. Salmo 78, versículo 60. Podemos ler o versículo 58 também. Salmo 78, versículo 58. Pois lhe provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Silo, a tenda que estava como sua morada entre os homens. Então nós vemos que a tenda que estava com a sua morada, com a morada de Deus entre os homens, estava em Silo nesses dias. E aqui em Jeremias ele menciona isso também. No versículo 14, Jeremias 7, 14, farei também a esta casa, agora ele está falando do templo, né, que estava em Jerusalém. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Silo. E vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Toda a geração de Efraim. É bem possível que o tabernáculo tenha ido para a tribo, né, de Efraim, porque Efraim teve o direito de primogenitura, né, porque Ruben havia profanado o leito de seu pai, então o direito de primogenitura ficou com Efraim. E possivelmente por ele ter esse direito é que o tabernáculo foi na tribo dele, né, para esse lugar. Mas como eles foram desobedientes, como eles seguiram, né, a ídolos, então o Senhor profanou aquele lugar. Então a mera formalidade, o fato de Deus ter estabelecido uma coisa, não faz com que os homens, né, que gozam desse privilégio, fiquem imunes a serem infiéis e venham a requerer as bênçãos de Deus que eles têm como privilégio. Então isso é muito sério, né, para nós, coletivamente, estou falando como testemunho do Senhor na Terra, é muito sério para nós, uma responsabilidade, né, grande, de não mantermos apenas a aparência das coisas, mas a realidade, a prática e a realidade, em guardar, né, o nome do Senhor, não negar o seu nome, enfim, aquilo que nós vemos nas igrejas, né, as lições, o que os anjos dizem, o que o Senhor fala aos anjos, né, das igrejas, das sete igrejas em Apocalipse, são muito interessantes e que nós devemos prestar muita atenção, porque a tendência, né, é de que Deus estabeleça algo muito precioso, coloque ali o seu nome, mas os homens acabam deteriorando aquilo que Deus colocou, né, diante deles para eles preservarem, e acaba então sendo um motivo, um alvo de juízo. Na semana passada também eu mencionei que muita há na teologia, já não de hoje, mas muito tempo, a ideia de que não, os cristãos nunca sofrerão destruição, os cristãos nunca serão desamparados, eles nunca vão ser julgados ou condenados. Isso é uma coisa que tem dois lados. Um, é verdade quanto ao verdadeiro crente, que ele nunca vai perder a salvação, ele nunca vai deixar, ou melhor, Deus nunca vai abandonar ou deixar entrar em condenação, em julgamento. Isso nunca vai acontecer com um verdadeiro crente, individualmente. Mas com a igreja professa, com os crentes coletivamente, os professantes, os crentes que professam sem a realidade da fé, isso sim vai acontecer. É o que nós vemos em Apocalipse, né, na condenação da grande Babilônia, que é então a falsa igreja, né, aquela que só professa por nome e não com realidade de fé, ela entra sim na grande tribulação e sofre um juízo ali. Mas o crente individualmente não. Ele que é crente realmente, ele não passa por isso. Mas a igreja, sim, esse sistema religioso que estava com Israel e agora está com os gentios na igreja, né, que é formada de judeus e gentios, essa mera profissão cristã, essa sim entra em julgamento e em condenação. E o crente verdadeiro, né, ele não. Individualmente ele crê no Senhor e, embora ele tenha andado em fraqueza aqui muitas vezes, e até muitas vezes caído em pecado mesmo, mas ele não perde a sua salvação, porque ela depende da obra que Cristo fez por ela, e não do que ele faz para melhorar essa salvação, ou para alcançar essa salvação. Mas esse sistema todo é, assim, um alvo de juízo de Deus por não andar nos seus caminhos. Enfim, uma profissão exterior sem realidade interior. Somente uma coisa importante, que em Deuteronômio 12 nós vemos que Deus nunca deixou para o homem escolher o lugar de adoração. Ele sempre falou profeticamente que ele poria seu nome num lugar, ele escolheria esse lugar, e foi assim que Deus fez, e por isso que depois de Silo, né, nós vemos que o templo foi feito em Jerusalém, que foi o lugar escolhido por Deus, Deus habitava ali, e depois então nós vemos na igreja também, nunca deixou para os homens escolherem onde se congregarem para o nome do Senhor, não. Deus é que, pelo Espírito Santo, congrega os dois ou três para o nome de Cristo. Então, isso não é escolha do homem, é Deus, o Espírito Santo, congregando para o nome de Cristo. Então, há um lugar onde Deus habita, há um testemunho na terra onde Deus habita, e esse lugar, né, está sob a responsabilidade dos homens, e os homens deixam escapar de suas mãos. Mas Deus continua fiel e ele mantém a verdade, né, por aqueles que ele tem escolhido e tem dado esse grandíssimo privilégio de estarem congregados ao seu nome. Mas não é o homem que escolhe, não fomos nós que escolhemos, foi Deus, pelo Espírito Santo, que congregou a esse lugar.
E realmente as provas virão. Então, houve uma quantidade de anos entre o Império Assírio ter levado as 10 tribos e depois Nabucodonosor vai levar as duas tribos, Judá e Benjamim, cativos para a Babilônia. Houve uma quantidade de anos, e se não me falha a memória, 127 anos, eu já mencionei aqui, mas eu estou em dúvida, suficiente para que eles se arrependessem. Eles estavam no lugar onde eles deviam estar, eles tinham acesso aos oráculos de Deus, mas isso não tocou, não agiu neles. Num determinado momento eles são indiferentes. O capítulo da semana passada aparenta ser mais do que indiferença, como a gente vê em Laodiceia, uma igreja, uma profissão indiferente, aparenta no capítulo anterior, como nós vimos, aparenta mesmo ser uma rebelião, deliberadamente eles estavam fazendo algo contra Deus. Eu estava pensando em relação às coisas que o irmão colocou, isso já foi dito no século passado, possivelmente no século retrasado também, muitas vezes, mas que não é o conhecimento em si que vai nos livrar, por exemplo, por assim dizer, de nós mesmos, mas o quanto nós desfrutamos daquilo que Deus nos dá a conhecer. Então, nós podemos conhecer muito e podemos estar caminhando praticamente, de uma maneira prática, eu estou dizendo, sob o olhar dos irmãos, não sob um exercício de consciência, da minha consciência, diante da palavra de Deus, andando na presença do Senhor. Então a minha consciência vai estar baseada no que os irmãos veem. Se os irmãos não veem, está tudo bem. Então eu consigo andar, mas segundo a vista dos homens. Então o erro que está sendo detectado aqui também é justamente esse. Eles estavam achando, na sua hipocrisia, e nós, né, podemos muito bem andar nesse patamar de hipocrisia. Eles estavam achando que Deus não estava vendo. E quantas vezes nós devemos julgar, né? Nós estamos julgando diariamente, né? Às vezes, várias vezes ao dia, falando, puxa vida, Senhor, olha, me ajuda. Tô fazendo só o visual. Ai, que triste ter que dizer isso. Estou mandando sem a percepção de que é Ele quem está vendo e está nos amando. E nós, olha só, o que humilha mais ainda, que é um... E é nesse terreno de humilhação que nós devemos andar mesmo. O que nos humilha mais é que nós estamos no braço do Senhor, como o irmão mencionou, em termos de salvação, estamos salvos. Então, isso não vai mudar nada. Ele pode até me chamar. Então, eu estava pensando que nem no caso aqui, nós estamos vendo, ó, eles vão ser responsáveis mais tarde, no aspecto futuro. Judá e Benjamim vai ter uma outra responsabilidade, qual é? De ter crucificado o Messias. Diferentemente das 10 tribos, de ter partido, por assim dizer, seguido na idolatria. Mas aqui, eles estão, olha só, versículo 17. Não vês tu o que andam fazendo... É 7:17 de Jeremias. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não vês tu? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo. E as mulheres amassam a farinha, fazem os bolos, a deusa chamada Rainha dos Céus. E os oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Olha só. Olha o que, que eles estão fazendo aqui. Então, acaso, versículo 19. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo para a confusão dos seus rostos? Ele vai julgar. Deus vai julgar isso num determinado momento. Tanto que depois eles vão falar assim, olha, está dando tudo errado porque nós não oferecemos para a Rainha do Céu. Ao invés de ver que era a mão de Deus julgando, isso é a distância, né? Isso pode acontecer com a gente. Nós não discernirmos o que Deus está fazendo conosco muitas vezes. Então, versículo 28, eu acho que um ponto também... Um dos piores pontos é esse aqui, que pode acontecer conosco, que pode até estar acontecendo conosco. E só para ressaltar, o tempo nosso já foi. Mas versículo 28, só para sumarizar. Versículo 28. Eles dirás, uma gente é esta que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus. Olha só. E não aceita a correção. Já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca. Estava pensando não aceitar a correção. Que perigo. Que perigo.